Encerra amanhã, no Palácio dos Congressos, em Paris, a Conferência Mundial sobre HIV-Sida, que reúne cerca de 6 mil especialistas e investigadores desta pandemia que atinge cerca de 37 milhões de pessoas no mundo. No seio dos países lusófonos, Moçambique é o que tem a mais elevada taxa de prevalência. 10,5% dos cidadãos com idades compreendidas entre os 15 e os 49 anos de idade estão infectados, mas 54% dos pacientes estão sob tratamento antirretroviral, o que é considerado um caso de sucesso pela ONU-SIDA. É a esta situação que começa por reagir Francisco Mbofana, secretário executivo do Conselho Nacional de Combate ao SIDA. Ouçamo-lo.
Esta persistência da prevalência alta pode ser, em parte, o resultado de termos conseguido meter muitas pessoas em tratamento. Nós já ultrapassamos a fasquia de 1 milhão de indivíduos em tratamento. Isso tem estado a contribuir para uma maior sobrevivência das pessoas infectadas. E claramente, como nós estamos a avaliar a prevalência é o número de pessoas que alguma vez tiveram a infecção. Então, em parte, o sucesso do tratamento também contribui para esta questão de termos uma prevalência alta. Mas ainda temos algum desafio no que diz respeito a novas infecções. Registramos uma redução importante, mas ainda continuamos a registrar novas infecções em um número ainda preocupante e temos que trabalhar no sentido de reduzir as novas infecções e assim a prevalência pode se estabilizar ou pode reduzir um pouco como resultado da morte dos indivíduos que estão a fazer tratamento, porque ainda há uma parte das pessoas que mesmo em tratamento morrem, mesmo que não seja através do HIV. Então, é esta a nossa primeira interpretação da elevada prevalência do HIV em Moçambique.
Mas quando se fala de 10,5% de prevalência, esta era a taxa em 2015, que percentagem da população foi rastreada para que este número possa ser plausível?
Nós rastreamos acima de 13 mil pessoas a nível de todo o país, nessa idade dos 15 aos 49 anos.
Significa que percentagem de população?
A amostra, ela é representativa para a população geral, no grupo etário dos 15 aos 49 anos. Mas em termos proporcionais, qual é a população de Moçambique que tem 15 aos 49 anos e a população que foi estudada, isso não representa nem 1% da população. Mas do ponto de vista estatístico, é este número de 13 mil pessoas que foram rastreadas neste estudo, é um número representativo para aquele grupo da população dos 15 aos 49 anos. Então, este indicador reflete aquilo que estará a acontecer na população geral. Então, nós, como país, também adotamos, no ano passado, uma nova orientação da OMS, que é testar e iniciar. Significa que os indivíduos, independentemente da contagem das células, as tais células CD4 e células de defesa, os indivíduos que testarem positivos, eles começam imediatamente o tratamento antirretroviral. Claramente, nós iniciamos de forma faseada. No ano passado, iniciamos em algumas unidades. Este ano, expandimos e esperamos que, no ano de 2018, tenhamos essa nova orientação da OMS, que é testar e iniciar em todo o país. E isso também vai acelerar o número de indivíduos que terão acesso ao tratamento antirretroviral.
Moçambique tem uma fábrica de antirretrovirais financiada pelo Brasil. Imagino que isso, de certa forma, veio ajudar a facilitar e a expandir o tratamento.
Neste momento, não, porque os medicamentos usados para o tratamento antirretrovirais não são os que vêm da fábrica que existe aqui em Moçambique. Os medicamentos são oferecidos em forma de espécie através do Fundo Global de Luta
dos Estados Unidos
contra HIV, malária e tuberculose.
Cujo grande financiador então, é os Estados Unidos.
Então eles é que financiam, claramente o país concorre para esse financiamento E quando é aprovado, por exemplo, tínhamos um projeto que vai terminar agora no dia 31 de dezembro de 2017, que era de 3 anos, e previa a compra dos medicamentos. Então, os medicamentos são comprados pelo Fundo Global e são entregues ao país como espécie. Os medicamentos atualmente usados no Serviço Nacional não são os medicamentos que vêm da fábrica montada com apoio do governo brasileiro. Nesse momento, penso que, em perspectiva, poderá, num futuro muito próximo, quando todas as condições estiverem criadas, a fábrica fornecer este e outros medicamentos.
Então, mas a fábrica fornece a quem?
Nesse momento, não tenho informação se a fábrica está a fornecer antirretrovirais a algum país. Não tenho esse detalhe.
Pensa, doutor, que a nível da sociedade o tabu que rodeia esta doença, enfim, os estigmas têm diminuído em relação aos infectados?
Estamos muito progresso. De facto, aos níveis de infecção que o país tem, a questão de estigma e discriminação sempre foi um desafio presente, tanto a nível das unidades sanitárias como a nível das comunidades, mas há muito trabalho que tem sido feito exatamente para reduzir esta questão de estigma e discriminação, porque estigma e discriminação é uma das principais barreiras conhecidas em relação ao acesso aos serviços. Então, como país, temos estado a trabalhar, incluindo com o grupo de pessoas vivendo com HIV, para que eles estejam na dianteira no sentido de pôr em prática intervenções visando à redução de estigma e discriminação. Significa que, a nível das unidades sanitárias, por exemplo, os trabalhadores de saúde são treinados para como lidar com esta questão de estigma e discriminação, e via unidade sanitária também, a nível das próprias comunidades, incentivar as famílias para apoiarem os seus queridos que estão com a infecção. E ainda temos algum grau de estigma e discriminação, mas hoje estamos muito melhor do que estivemos no passado, onde a questão do HIV era sentença de morte e sempre estava associado com comportamentos não aconselhados. Devemos continuar para eliminar estigma e discriminação, porque é uma das barreiras para a utilização dos serviços.
A principal barreira anti-HIV-Sida continua a ser o preservativo. Mas em pleno Congresso Mundial sobre a Sida, a decorrer até amanhã aqui em Paris, fala-se deste remédio trovada, uma pílula azul a ser ingerida antes de um ato sexual considerado a risco. Pensa que este tipo de profilaxia antes de uma exposição será uma solução para o futuro? E em Moçambique esse tratamento existe?
Isso aí é um tratamento que se usa para, nós chamamos pré-exposição, significa que se usa em grupos selecionados que têm maior risco de adquirir a infecção, e isso é uma recomendação da própria ONU-SIDA, e nós como país nesse momento estamos numa fase piloto em algumas regiões. Estamos a testar a sua aplicabilidade. Essas avaliações pilotos vão informar o país de como podemos avançar numa perspectiva global, porque é um dos 5 pilares de prevenção que está sendo aconselhado nesses últimos anos. Então, nós como país, como sempre, estamos atentos ao desenvolvimento das novas intervenções e sempre temos que avaliar em termos de até que ponto o país está preparado para adaptar e adotar essas novas intervenções. E claramente este tratamento de pré-exposição está sendo considerado na utilização das nossas estratégias, mas neste momento ainda estamos numa fase de avaliar a sua aplicabilidade, a sua praticabilidade a nível do nosso país, e logo que tivermos os resultados tomaremos decisão sobre como avançar para o futuro. Mas é uma das intervenções que é válida para alguns grupos específicos, especialmente de mulheres trabalhadoras de sexo, em que são um dos grupos mais afetados pela epidemia.
Seria eficaz a 97%, esta trovada poderia bloquear o vírus?
Sim. Afinal de contas, isso é um antirretroviral, como sabemos que o tratamento antirretroviral bloqueia 96%. Então, isso também é muito efetivo em termos de prevenção da transmissão.
Mas a vantagem é que seria tomado de forma ocasional, antes de uma relação sexual considerada a risco e depois dela, e não diariamente, por exemplo.
Perfeitamente, é isso. Aqui o desafio é termos clareza de que quem são os grupos que poderão usar isso, para que isso também depois não fique fora de controle e qualquer grupo use, e depois podemos não ter o potencial, explorar melhor o potencial disso como uma intervenção. Então, é por isso que estamos a analisar as coisas com cautela, mas com toda a abertura para aquilo que é funcional que possa ser aplicado no nosso contexto. A questão da prevenção do HIV, sempre temos que combinar diferentes intervenções, não? Porque essas intervenções podem ser efetivas e têm que ser usadas. Daí que é preciso fazer toda essa parte da educação para a saúde, para que as pessoas percebam.
Para concluir, Sr. quais são as zonas de Moçambique onde estão a decorrer esses estudos-piloto em relação à trovada?
O estudo-piloto está a acontecer na cidade da Beira e em Matize, na província de Té.
E quantas pessoas estão a ser abrangidas por esse estudo-piloto em relação à trovada?
Agora não tenho os números, porque eu não sou diretamente envolvido na pesquisa, mas penso que é um número considerável.
E desde quando é que ele está a ser implementado, esse estudo-piloto?
Desde princípios do ano passado. E já estão mesmo nos momentos finais de avaliação do impacto. Então, brevemente vamos ter algum feedback final. Porque é só, como eu dizia, não sabe-se questionar a questão de que se aquilo funciona ou não funciona. O que está-se a fazer é ver, nas condições do país, como que aquilo pode funcionar e funcionar bem. É a parte de efetividade, não é a parte da eficácia, porque a eficácia nós já sabemos, mas como que aquilo, em condições reais, aquilo pode funcionar.
Palavras de Francisco Mbofana, secretário executivo do Conselho Moçambicano de Combate ao SIDA.